Vamos falar sobre a administração pública. Solução negociada de conflitos na nova lei de licitações. Então, é a modernização da administração pública no Brasil, um processo que já vem acontecendo, uma realidade, inclusive, que vem se impondo, né? É, à medida em que as discussões vão avançando, vão sendo, né, reformuladas, novos instrumentos jurídico-administrativos sendo utilizados. Então, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre entraves, soluções que estão sendo encontradas. E que é de interesse público, obviamente, né? Os contratos que são firmados, as obras atrasadas, esse processo todo, que a gente sabe que tem um impacto enorme, né? É, para a solução dos problemas do cidadão brasileiro. E eu converso com o professor Gustavo Justino de Oliveira, que é do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, especialista no assunto. Professor Gustavo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem, e você?
Tudo ótimo e muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte mais uma vez. Para falar de um assunto, professor, que eu quero, não quero usar juridiquês, não, quero facilitar o entendimento. Então, o cidadão comum se pergunta, bom, o que eu tenho a ver com isso, né? Lei de licitação, contratos administrativos, sim, as pessoas têm a ver com isso, porque tem um impacto enorme, né? O avanço ou o atraso nesses processos, professor. E a modernização da administração pública já é uma realidade? Ela já vem acontecendo?
Eu diria que talvez mais do que falar em modernização da administração pública, hoje é um dos temas mais importantes da agenda pública é a inovação na gestão pública, uhum, né? Uhum. Então, quando a gente fala em modernização, quando a gente fala em reforma, são sempre processos mais intensos, enérgicos, né, que acabam acontecendo em determinado período de tempo, né? Pelo menos a reforma é essa. A gente está tendo uma discussão, né, que agora, em virtude do ano eleitoral, ela parou um pouco, né, uhum, no Congresso Nacional, sim, que é a respeito da reforma administrativa, né? Para além da reforma administrativa, que demanda uma grande energia, né, para que seja aprovada por emenda constitucional, a modernização administrativa hoje, ela pode ser vista como uma necessidade da administração lidar no seu dia a dia com a inovação na gestão pública. Uhum. Então, nesse sentido, inovação significa o quê? Inovação significa melhores processos e procedimentos adotados pela gestão pública para ela realizar o que ela precisa realizar para o público, para a sociedade, com melhor qualidade, uhum, com mais eficiência, né? Com maior economia, vamos dizer assim, dos recursos públicos, com menos, eu diria assim, com menos gargalos, né, em relação à gestão pública, e menos desperdícios, né, Roxane? Eu acho que esse que é o ponto. Então, a inovação, ela é uma palavra de ordem hoje no mundo todo, quando o tema é gestão pública, quando o tema é administração pública. Uhum. Dito isso, há muito de inovação na nova lei de licitação e contratos administrativos, né? Essa lei foi aprovada no ano passado, no dia 1º de abril, então, de 2021. Ela está no que a gente chama de período de vacatio legis, né? Ou seja, são 2 anos em que ela já pode ser aplicada, obviamente, mas ela ainda não é obrigatória, né? Uhum. Ela passa a ser obrigatória justamente ao final desses 2 anos. E por quê? Porque ela traz muitas alterações no dia a dia da gestão pública nesses processos de licitação. E o que é uma licitação? A licitação é uma forma pela qual a administração pública precisa criar um processo seletivo, né, para que então seja escolhida a melhor proposta com base em algum critério, às vezes o menor preço, melhor técnica e preço, para que então a administração possa contratar. E o que ela contrata? Ela contrata bens junto ao mercado, ela contrata serviços que vão ser prestados aos órgãos e entes públicos, ela delega serviços públicos, então, para, por exemplo, concessionários, né, empresas, consórcios, que vão atuar nas rodovias, né, e vão receber pela via do pedágio, enfim. Então, a inovação, ela está muito presente na nova lei de licitações e contratos administrativos, a Lei Federal 14.133, uhum, e justamente por isso é que há a necessidade de um tempo para que os entes municipais, né, então os municípios, os estados membros, que têm realidades muito diferentes entre si, e a União Federal, que tem mais estrutura e capacidade institucional, né, em termos de gestão pública, possam internalizar essas inovações e possam passar a praticá-las, né?
Professor, tem a ver também com obras? Porque obras paradas, sim, tem a ver com a questão dessa nova lei de licitações, já tem mudanças em relação a isso. O Conselho Nacional de Justiça vem tentando tratar dessa questão, né? Queria que a gente falasse disso, porque a gente sabe que é um dos problemas.
Eu acho que um passo antes é importante, porque um dos pontos mais essenciais dessa nova lei de licitações, em termos de inovação, é a previsão da utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos. Quando a gente fala alternativos, são alternativos ao processo judicial, né? Para que conflitos contratuais, e são muitos, né? Litígios contratuais, os contratos públicos, possam ser resolvidos por meio de mediação, de arbitragem, de conciliação, né, de comitês de prevenção e resolução de conflitos contratuais, os chamados dispute boards, né? Então, a lei de licitação, ela trouxe pela primeira vez, né, em uma lei dessa espécie, né, que trata de licitações e contratos, o estímulo, vamos dizer assim, o estímulo à adoção desses mecanismos pela administração pública para resolver conflitos contratuais. Dito isso, são muitos os problemas que envolvem os contratos administrativos e que muitas vezes, Roxane, redundam nessas obras paradas, nessa paralisação de obras, né? E o judiciário, ele é um ator muito importante no sentido de destravar, né? De diminuir esses gargalos envolvendo as obras públicas de infraestrutura, sobretudo. E por que isso, né? Primeiro, quais são os problemas com esses contratos, né, de obras públicas, né? Primeiro, a gente vai ter deficiências do planejamento da licitação e que, quando o contrato começa a ser executado, quando a obra começa a ser construída, depara-se com vários problemas, né, que poderiam ter sido, de alguma maneira, previstos num planejamento. Então, deficiência de planejamento. Dificuldades de acesso a recursos, né, ou de recebimento de recursos. Às vezes é de organismos internacionais de financiamento, às vezes são recursos federais que precisam ser transferidos para estados e municípios para que, então, essas obras sejam realizadas. Quando essa transferência não ocorre, a obra geralmente para, né? Uhum. Problemas relacionados à prestação das obrigações por parte do contratado, da empresa privada. Então, muitas vezes, a gente percebe que, assim, embora todos os esforços tenham sido realizados para se escolher o melhor prestador do serviço, o melhor construtor, vamos dizer assim, a melhor empresa, aí se depara, quando começa a execução desse contrato, com uma série de deficiências técnicas, né? Muito significativas dos contratados e que impede a realização desses contratos. Desvio de recursos financeiros. Infelizmente, né, a corrupção continua a imperar. Né? Ela é uma patologia crônica, vamos dizer assim, né? No caso das contratações de obras públicas, porque são geralmente valores mais vultosos, né? E nesse sentido, então, é necessário se olhar para isso. E aí, como você já apontou, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, editou uma portaria que foi publicada nesse mês, criando o Comitê de Resolução de Disputas Judiciais de Infraestrutura, o CRD Infra. E o que pretende, né, o CNJ por meio desse comitê? Ele pretende justamente fazer cumprir muito o que nós falamos antes, que é o que está previsto na lei de licitação, ou seja, muitos desses problemas dos contratos administrativos são judicializados. O que significa isso? São levados ao judiciário, ou pela própria administração pública, ou pelas ONGs de controle de recursos públicos, por exemplo, associações, ou pelo próprio contratado. E aí, quando esse problema, que é um problema de gestão pública, vai para o judiciário, ele assume, obviamente, né, aquele conflito, ele tem por obrigação resolver aquele conflito, mas ele tem muitas dificuldades de resolver, porque esse é um assunto de gestão pública, né? E aí esse comitê, na verdade, ele não vai resolver os conflitos, mas ele vai olhar para esses conflitos que já estão no Poder Judiciário, né, congregar os atores públicos, privados, né, agências reguladoras, para que então possam olhar para esse conflito e, juntamente com o judiciário, procurar oferecer um tratamento adequado desses litígios de infraestrutura. Isso é um grande salto.
Sim.
E aí, olhar para que outros mecanismos que são mais vocacionados a resolver esses conflitos, como a arbitragem, a conciliação, a mediação, os dispute boards, possam então ser utilizados, e aí vai ser muito mais efetivo e vamos ter, vamos dizer assim, uma resolução desses conflitos com maior rapidez, maior eficiência e com menos tempo, inclusive, porque geralmente quando esses temas vão para o judiciário, demoram muito para ser decididos, porque são muito complexos, Rosane.
Sem dúvida.
Então, a gente tem essa novidade aí, e o CNJ como órgão, né, de política judiciária, do poder judiciário, ele vem estimulando muito o uso dos mecanismos alternativos de solução de conflitos pela administração pública.
Professor, para a gente concluir, tem um minutinho ainda de tempo aqui para a gente utilizar. Queria que o senhor falasse se isso já está afetando o mercado, quer dizer, já está trazendo mudanças, quais são as tendências, enfim, que impacto isso teve até aqui no mercado, né? Nesse mercado de...
Sim, sim. Veja, Roxane, quando as infraestruturas são pensadas e são contratadas, né? São modelagens contratuais, como nós chamamos, muito complexas. E o que se tem de interesse? Se tem interesse que elas sejam concluídas, não que elas sejam paralisadas ou suspensas. E nesse sentido, então, sim, o investidor privado, né, o mercado, ele olha com bons olhos a possibilidade de outros instrumentos que não o Poder Judiciário serem utilizados pela administração pública, muitas vezes com participação do próprio particular, do próprio contratado, né, para a resolução desses conflitos. Então, isso vai envolver maior eficiência na gestão dos contratos públicos, provocar menos desperdícios de recursos financeiros e aumentar a qualidade da gestão pública por meio do cumprimento dos contratos administrativos.
Quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo, da Faculdade de Direito da USP, aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada, professor, por traduzir esse assunto para a gente.
Estou sempre à disposição.